voltamos a apresentar Escala Brasileira.
Você está acompanhando a Escala Brasileira e Joatan Nascimento, trompetista, nosso convidado de hoje, com muita honra aqui, defendendo as cores do trompete. Isso é importante dizer. Você fez uma pergunta no final do bloco passado. Deixa de ser choro por isso, deixa de ser choro por aquilo. A pergunta é, possível hoje definir o que é o choro?
Pois é. O choro, quando ele surge, ele não surge como um gênero definido, né? Ele surge como, primeiro, como um conjunto musical, que eram os grupos, os músicos que se reuniam. E é importante dizer que, com a chegada da corte portuguesa ao Brasil, os gêneros em voga na Europa também desembarcaram aqui, não é? A polca, o scotch, a valsa, esses gêneros todos fizeram muito sucesso aqui na corte, no Rio de Janeiro. E a maneira como os músicos de uma classe social mais baixa, que não tinham piano em casa, por exemplo, tocarem esse gênero, através de instrumentos mais baratos. Então a flauta, o cavaquinho, o violão, eram instrumentos que estavam mais à mão. Então essas formações começaram a tocar esse repertório, mas como eram músicos miscigenados, eu tenho batido nessa tecla sempre. Eu acho que o grande trunfo da cultura brasileira é o fato da nossa miscigenação ter vingado. Aqui no Brasil a gente mistura tudo e por isso temos uma cara diferente. Então o músico brasileiro, ele começa a tocar essas danças europeias de uma leitura sua particular, de um jeito seu. E essa maneira de tocar é que deu origem à nossa música popular. Então, o choro surge, né, como esse grupo instrumental, o grupo de pau e corda que chamava, que era flauta, que era de madeira, e os instrumentos de corda. O pandeiro só vem entrar aí já pela década de 20... O pandeiro ainda não era um instrumento, que é um instrumento árabe. A gente fica pensando assim, o choro é uma música originalmente do Brasil. Aí você pensa, mas original como? A forma vem da polca da Europa, né? O violão não é um instrumento nacional, o cavaquinho tampouco, o pandeiro é árabe, a flauta também não é. De que forma? O que é nacional, o que é brasileiro, é a maneira de tocar.
Até o Johann Sebastian Bach é tido como um dos pais do choro.
Né? Pois é, né? A leitura, o contraponto todo que ele faz está muito presente no choro também, que já vem dessa leitura da polca. Então o choro não nasce como um gênero, ele nasce como esse grupo instrumental e como essa forma de tocar, né? Que se defende, alguns historiadores, que o nome, o choro, vem dessa forma melancólica de se tocar, dessas baixarias, desses contornos melódicos de contracanto que o choro tem. Só vem se constituir realmente num gênero a partir da década de 10 e 20, quando compositores como Pixinguinha começam a anotar em suas composições o termo choro, quando já se cristaliza realmente como uma maneira diferente, uma coisa que já tinha uma identidade própria, já deixou de ser aquela polca dançante, já não era também machista, que já veio de uma
dança. Vila-Lobos também, né? Teria
Vila-Lobos se
registrado a primeira vez esse nome, né?
Exatamente. Então, hoje em dia, vale tudo. Eu acho que hoje em dia o choro consegue ser um gênero constituído com a sua forma em duas ou três partes, como seja. O choro também pode se fazer representar pela estrutura de um regional, de um conjunto, mas sobretudo pela maneira de se fazer, né? O choro tem o seu caráter melancólico? Tem. Mas também tem o seu caráter virtuosístico. Tem o seu caráter de humor? Tem também, né? Tem o caráter da improvisação que se faz. Então, do contraponto, da pergunta, da resposta, de você ouvir o músico. Tem o caráter informal das reuniões, das rodas de choro, que é um aspecto interessante que a gente está perdendo um pouco, né? A vida hoje, no dia a dia.
Ou até um aspecto nostálgico também.
Pois é, traz essa visão, né, de que as coisas estão talvez até tomando uma outra feição. Então, aí que eu acho que a universidade, com seu trabalho de resgate, de pesquisa também, tem que entrar em campo para a gente fazer esse gênero também não desaparecer. Porque como as rodas tendem a desaparecer pelo próprio ritmo de vida que a gente leva, é importante que a gente crie alternativas para que essa música de tradição oral, que sempre foi, possa ser sistematizada, né, os seus elementos de transmissão, e a gente consiga passar isso para as novas gerações.
Essa conversa não vai ficar por aqui, não. Opa, você pode ter certeza que nós vamos explorar esse assunto aqui. Você pode chamar outra música ou você quer fazer aqui no estúdio?
Vamos.
Alguma coisa para ilustrar justamente essa raiz europeia?
Vamos fazer o seguinte, a gente vai ouvir, eu trouxe aqui uma gravação de um show ao vivo, que já tem uma música do CD novo, né? O Bom Filho, a música chama-se O Bom Filho, A Casa Torna, que é um choro do Bom Filho de Oliveira, também, E essa música é representativa para mim, porque depois que eu lancei o primeiro disco, Eu Choro Assim, eu parei realmente com a carreira de músico de sopro para me dedicar ao doutorado e a um possível concurso na universidade que depois veio. E agora eu estou retomando o contato com o choro, né, na prática de tocar realmente a carreira, e esse choro para mim, esse Bom Filho, A Casa Torna, para mim é significativo e vai ser a música que vai abrir o disco. Então vamos ouvir essa aí.
Isso. Você está acompanhando Escala Brasileira. Joatan Nascimento é o convidado de hoje. Joatan, você falava aí justamente dessa característica do choro, que é do dar espaço para o virtuosismo, mas também ter, né, ter uma coisa tradicional. Isso me parece que, se você transpusesse essa descrição para o jazz norte-americano, ele também se encaixaria em alguma outra desses critérios, né? É por isso que chamam o chorinho de o primo do jazz ou coisa que o valha?
O jazz brasileiro, né?
O jazz brasileiro.
É. Eu concordo nesse ponto com o Henrique Cases, quando ele defende que se a gente quiser comparar o choro com o jazz pelo aspecto dos elementos que formaram, que os formaram, eu concordo plenamente. Eu acho que são duas músicas que vieram basicamente do mesmo berço.
Opa, então aí tem uma identidade.
Tem, uma raiz africana muito forte e a música europeia que se mistura. Aliado, como defende o Henrique, ao sotaque de cada um, de cada colonizador, né? O inglês lá, o espanhol aqui na América do Sul, que deu esses ritmos todos caribenhos, tem uma influência africana forte, mas também um sotaque europeu muito forte. Outro fato interessante que diferencia muito a expressão cultural dessa música africana, como se deu nesses dois lugares, por exemplo, no Brasil e na América, é o fato, isso eu vi de um trompetista americano, Jimmy Owens, um jazzista muito famoso. Ele disse assim, olha, a cultura protestante nos Estados Unidos, ela coibia as manifestações, né, musicais africanas. Então o negro na América não teve tanto espaço para tocar os seus tambores como teve no Brasil. De fato que aqui o elemento rítmico pôde ser preservado, pôde adentrar-se na cultura popular brasileira de uma forma mais livre, o que não aconteceu na América. Ele diz assim, lá nós tivemos que desenvolver um outro aspecto, quais sejam melódicos e harmônicos, né, possivelmente. Então a gente tem duas músicas que nasceram de berços semelhantes, né, com características diferentes, como você já ressaltou, dessas Áfricas todas, que, né, cada uma que, com sua característica e o sotaque de cada um desses colonizadores europeus que vieram para cá. Mas esse fator eu achei muito importante, que aqui no Brasil foi muito mais tolerado a presença do negro com suas manifestações do que
porque
na América do Norte.
Porque houve miscigenação, né?
Aqui
lá teve muita coisa tem muita migração, tem muita gente de todo lugar do mundo. Mas vivem nos seus guetos,
cada
não se misturam.
Seu espaço,
hoje em dia sim, tá misturando, mas antigamente não era assim, né?
Isso favoreceu muita gente, por exemplo, nesse aspecto cultural brasileiro é realmente uma referência no mundo, né? A gente devia aprender com isso e sentir orgulho disso no Brasil, né? Esse fato de que nós lidamos bem com isso.
Muito bem, o que, é que nós vamos ouvir agora?
Vamos ouvir, então, eu queria puxar um chorinho desse CD do Eu Choro Assim para provocar essa questão da releitura. Tem um choro aqui que chama-se Recordações de Porfírio. Porfírio foi um trompetista paraibano que foi um dos fundadores da Orquestra Trabajara. Ele foi para o Rio de Janeiro antes do Severino. Então ele, depois chegando, viu que a coisa estava boa, ele falou, Severino, você tem que vir para cá trazer a orquestra para cá. E o Severino foi depois que o Porfírio já estava lá. Então esse choro é uma composição do Manuel Nunes, que foi também trompetista da Orquestra Trabajara, ainda lá em João Pessoa. E nesse choro eu sou acompanhado por um trio nordestino, que é um outro sotaque. Isso traz uma outra discussão, que é o fato do baião ter se originado também do samba, né? Então tem uma discussão grande, que esse baião seria, na verdade, uma variante de um samba baiano que teria corrido ali do Recôncavo pelo sertão e chegado a Pernambuco. E esse samba, esse samba baiano foi indo, uma corruptela terminou transformando em baião. Há historiadores que defendem isso.
Que foi o termo registrado pelo Luiz Gonzaga.
Pois
né?
Luiz Gonzaga foi o grande responsável por fazer com que o baião se tornasse um gênero nacional na década de final dos anos 40, na década de 50. Foi uma febre, né?
Vamos ouvir então.
Recordações de Porfírio, do Manuel Nunes.
Podemos ouvir outra, Jota?
Podemos. Nós temos aqui, eu tenho uma faixa aqui muito bacana, nesse disco, dessa miscelânea toda, essa mistura toda de grupos, tem uma faixa aqui com um regional de choro. Tem uma única faixa, mas com um grupo chamado Os Ingênuos, um grupo tradicional de choro lá da Bahia, lá de Salvador, e o choro chama-se Emplaqueio e 60, e é do Porfírio Costa.
Thank you.
Estamos apresentando Escala Brasileira.